Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Well, brethren, let me ask you to turn to 2 Chronicles and chapter 7.
Meus irmãos, vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em 2º livro das Crônicas, capítulo 7.
And as you turn there, let me use this opportunity to speak on behalf of my wife and the other speakers.
E à medida que vocês abrem suas Bíblias, deixe-me falar em nome não só da minha esposa, mas também dos demais palestrantes.
That we have truly felt privileged to be among you.
De que nós de fato nos sentimos privilegiados de estar entre vocês.
I'm quite sure that if you could all speak English, we would have enjoyed even more fellowship.
Eu tenho certeza que se vocês todos falassem inglês, a gente teria aproveitado ainda mais a comunhão.
But even with the language barrier, we have sensed the hospitality and the warmth of God's people.
Mas mesmo com a barreira de idioma, nós temos sentido a hospitalidade e o calor com que vocês nos recebem.
The word of God is both a privilege and a responsibility.
A palavra de Deus é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade.
We ought to be grateful to God that we have his word.
Nós devemos ser gratos a Deus porque nós temos a sua palavra.
We ought to be grateful to God that we have his word faithfully preached among us.
Nós devemos ser gratos a Deus porque nós temos a sua palavra fielmente pregada a nós.
But at the same time we should realize that God therefore expects us to do something about it.
Mas também temos que perceber que Deus espera que nós façamos algo a respeito.
God expects us to obey him as he speaks to us.
Deus espera que nós o obedeçamos à medida que ele fala conosco.
God expects us to be a people that are consecrated to him because he has spoken to us so clearly.
Deus,
could you repeat that again?
That we must be consecrated to him because he's spoken to us so clearly.
Deus espera que nós sejamos consagrados a ele porque ele falou tão claramente ao seu povo.
So let's make sure that we respond to his word properly. So that he does not judge us.
Então, vamos ter certeza que nós respondemos à sua palavra corretamente para que ele não tenha que nos julgar.
As we come to our last session, our seventh session.
Então, à medida que chegamos à sétima sessão, à última sessão,
I come to deal with what is perhaps one of the most misapplied verses in the Bible.
Eu vou lidar com um dos versos que talvez seja um dos mais mal entendidos da Bíblia.
It is one that is quoted a lot among Christians.
É um verso muito citado entre os cristãos.
And yet, when we realize what God was really saying,
mas quando nós percebemos o que Deus de fato estava dizendo,
to his people at that time,
dizendo ao seu povo naquela época,
and then seek to apply its principles to ourselves today,
e nós buscamos aplicar os princípios a nós mesmos hoje,
we begin to realize that the popular understanding of this passage is actually wrong.
Nós percebemos que o entendimento popular dessa passagem é errado.
I will ask our brother to read 2 Chronicles chapter 7 from verse 11 to verse 18.
Então eu vou pedir ao meu irmão que leia 2 Crônicas 7, do verso 11 ao 18. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel.
As we come to this passage of scripture this afternoon,
à medida que nós nos aproximamos dessa passagem da escritura nessa tarde,
I think it is important for us to recognize one important truth.
Eu creio que é importante nós reconhecermos uma verdade importante, uma verdade significativa.
That this passage is about God's desire for his people to be holy.
De que essa passagem tem a ver com o desejo de Deus que o seu povo seja santo.
And it is about God showing himself to be merciful in bringing about the holiness of his people.
E de que Deus quer mostrar-se misericordioso à medida que ele traz o seu povo a esse caminho de santidade.
Let me say that again.
Deixa eu repetir o que eu acabei de falar.
Because often this is the point which is altogether missed.
Porque normalmente esse é o ponto que normalmente é errado, é concebido de maneira errônea.
God is holy and therefore he desires his people to be holy.
Deus é santo e por isso ele deseja que seu povo seja santo.
And he is a God who in grace restores his people to holiness.
E Deus na sua graça restaura o seu povo à santidade.
And that's what we notice particularly in this passage.
E é isso que nós observamos especificamente nessa passagem.
What we have is Solomon dedicating the temple.
O que nós temos aqui é Salomão dedicando o templo.
As you would know, he was the third king of Israel.
Como você sabe, ele foi o terceiro rei de Israel.
The first was Saul.
Primeiro foi Saul.
Then there was David.
Então veio Davi.
And then there was Solomon.
E agora Salomão.
Saul's kingship was a disaster almost from beginning to end.
O reinado de Saul foi um desastre quase que do começo até o fim.
Whereas when we came to David, there was largely a very positive message.
Quando a gente vem até Davi, o reinado dele, aquilo que é transmitido é que o seu reinado foi na sua maioria positivo.
He is referred to as a man after God's own heart.
É dito dele que ele era um homem segundo o coração de Deus.
In fact, he was so taken up with honor for God.
Ele na verdade era tão tomado pela honra que ele prestava a Deus.
That he wanted to build the magnificent temple for God.
Que ele queria construir um templo magnífico para o próprio Deus.
He just felt that it wasn't right for him to live in a palace while the worship of God was taking place in a tent.
Ele sentia que não estava certo ele morar num palácio e a adoração a Deus acontecer numa tenda.
But God said to him, "No, you are a man of blood and a man of warfare."
Deus disse para ele, não, porque você é um homem de guerra e um homem que derramou sangue.
So we must leave that responsibility to your son.
Então nós temos que deixar essa responsabilidade para o seu filho.
So David spent the latter part of his life basically preparing the materials from which Solomon would then put up the temple.
Então Davi gastou boa parte da sua vida preparando os materiais, os elementos para Salomão construir o templo.
What we have in the earlier chapters of 2 Chronicles,
o que nós temos então nos capítulos anteriores ao capítulo 7 de 2 Crônicas,
is basically Solomon preparing to build the temple and building it.
É Salomão preparando para construir o templo e então construindo o templo.
And what we have just after chapter 7,
e o que nós temos logo depois do capítulo 7,
is basically Solomon wrapping up his own kingship and in due season dying.
And
wrapping up his kingship. And then dying. Yes.
Okay. Nós temos então Salomão terminando o seu reinado e aí depois vem a morrer.
And so by the end of chapter 9, Solomon is dead.
Então no final do capítulo 9, Salomão está morto.
So clearly much of his life, at least as recorded here, was around the building of this magnificent temple.
Então boa parte da sua vida, pelo menos conforme registrada pelo autor de Crônicas, dizia respeito a construir esse templo magnífico.
That shows the significance of the passage we have just read together.
Isso significa que essa passagem que nós acabamos de ler é muito importante.
Because it is God's response to this work that had so occupied Solomon.
Porque é a resposta de Deus a essa obra que tomou tanto tempo de Salomão.
It is God literally accepting this sacrifice.
É Deus literalmente aceitando essa oferta de Salomão.
It is God saying, for all that you have done, I have decided that this is going to be a special place for my name.
Deus está decidindo ali que por tudo que Salomão fez, aquele lugar seria um lugar especial para o seu nome.
And yet, even in speaking like that,
e mesmo falando desse jeito,
notice that it is still about holiness.
Observe que a passagem ainda tem a ver com santidade.
It is about God wanting his people to be holy.
Tem tudo a ver com Deus desejando que o seu povo seja santo.
Because he himself is holy.
Porque ele mesmo é santo.
And so the message we have in the 14th verse which we are looking at this afternoon.
Então a mensagem que nós temos no verso 14 que nós vamos observar nessa tarde
is God saying in clear terms,
é Deus falando em termos muito claros,
that if his people were not holy, he would chastise them.
De que se o seu povo não fosse santo, ele os castigaria.
And if they in turn became holy in genuine revival, he would bless them.
E que eles de fato se tornassem santos num avivamento genuíno, ele os abençoaria.
And brethren, we must never miss that about the living God.
Meus irmãos, nós nunca devemos perder isso de vista acerca do Deus vivo.
He is in new covenant relationship with us. As the church of Jesus Christ.
Ele está numa nova aliança conosco como igreja em Cristo Jesus.
Therefore God says exactly the same thing to us.
Então Deus está dizendo a mesma coisa para nós.
That he wants us to be holy because he is holy.
De que ele quer que a igreja seja santa como ele é santo.
And that if we are not holy, he will chastise us.
E que se nós não formos santos, ele nos castigará.
And that if we become holy in genuine revival, he will truly bless us.
E que se nós nos tornarmos santos num genuíno avivamento, ele nos abençoará.
So let us learn these basic lessons from this passage together.
Então vamos aprender algumas lições básicas dessa passagem juntos.
And one of the most basic truths we learn from this passage.
E uma das verdades mais básicas que aprendemos nessa passagem
is that in studying the subject of revival,
é que no estudo do assunto de avivamento,
it is always helpful for us to begin with the downward trend.
É sempre importante para nós observar a tendência decadente.
The seasons when God is displeased with his people.
Aqueles tempos em que Deus está triste ou não se agrada do seu povo.
The times when God chastises his people.
Aqueles momentos em que Deus castiga, disciplina o seu povo.
And this is where God begins as he responds to Solomon's great life's work.
E é aqui que Deus responde à obra fantástica de Salomão, da sua vida, né?
Look at verse 13 of this passage we have just read.
Olha o verso 13 da passagem que a gente acabou de ler. Shall I read? Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo.
God here speaks about causing a drought.
A Deus fala aqui sobre causar uma seca.
About sending locusts and pestilence.
E fala de enviar gafanhotos e peste.
Now you need to ask yourselves, why would God do a thing like this?
Você tem que se perguntar, por que Deus faria uma coisa como essa?
Because when you have droughts and locusts coming to devour what is left.
Porque quando você ouve falar de seca ou de gafanhotos devorando aquilo que resta,
you are not just bringing about suffering.
Você não está trazendo simplesmente sofrimento.
You are also bringing about death.
Você está trazendo morte.
And so you have a lot of children dying.
Então você tem várias crianças que morrem.
You have a lot of people failing to live a life to its fullness.
É, tem várias pessoas que não podem viver a vida na sua plenitude.
Now, is that the kind of God who is there?
Esse é o Deus que existe?
A God who just sometimes wants to bless people.
Um Deus que às vezes quer abençoar as pessoas.
And sometimes wants to make them suffer.
E às vezes quer fazê-lo sofrer.
Like some kings in the history of humanity.
Como alguns reis na história da humanidade.
Who just find joy in destroying a part of a city?
Que pareciam encontrar assim alegria em destruir uma parte da cidade.
So that they could then build something that they would be proud of.
Para que construíssem alguma coisa da qual se sentissem orgulhosos.
And it doesn't matter how many people die in the process.
E não importa quantas pessoas morram no processo.
Because they themselves are still secure, they laugh about it. Because they themselves are secure, they laugh about it.
Ah, e porque eles mesmos estão seguros, então eles zombam, eles dão risada acerca dessa morte, dessas mortes.
Is that the kind of God who is there?
Será que é esse Deus que existe por aí?
Just because he is safe in heaven?
Só porque ele está lá seguro no céu?
He can sometimes just send suffering and death.
Ele pode simplesmente trazer sofrimento e morte?
And then at other times bless his people?
E em outros momentos abençoar o seu povo?
Of course not. That's not the God we read about in the Bible.
É claro que não. Esse não é o Deus do qual nós lemos nas Escrituras.
Rather, the God who is there,
o Deus que existe,
is one who chastises his people.
Ele é aquele que castiga o seu povo.
He is one who punishes sin.
Ele pune pecado.
But more than that, he is one who does so in order to bring people back to himself.
Mas mais importante, ele faz isso para trazer o povo de volta para si.
And so that is what is happening here.
E é isso que está acontecendo aqui.
When God is saying that sometimes when I bring these things to bear upon you,
Deus está dizendo que quando ele traz essas coisas, esses castigos sobre o povo,
when I shut the heavens so that there is no rain,
quando eu cerro os céus de modo que não tem chuva,
when I command the locusts to devour the land,
quando eu ordeno que os gafanhotos consumam a terra,
when I send a pestilence among you,
quando eu envio a peste entre o meu povo,
it is obvious when you read the Bible that it is to punish them for their rebellion.
É óbvio quando você lê as escrituras que Deus faz isso para punir o povo por causa da sua rebeldia.
It is in order to chastise them for their idolatry.
É para castigá-los acerca da sua idolatria.
So much of the writings of Moses were about this issue.
Há muitos dos escritos de Moisés diziam respeito a essa questão.
That as long as the people obey the law, God would bless them.
Que enquanto o povo obedecesse à lei, Deus os abençoaria.
As long as they disobeyed the law, curses would come upon them.
E quando eles desobedecessem à lei, maldições viriam sobre eles.
In fact, even in giving of the promised land,
e mesmo no dar da terra prometida,
God warned that if you go into idolatry, the land will vomit you.
Ele disse que ele advertiu o povo que se eles caíssem em idolatria, a terra os vomitaria.
In other words, it's related to the subject of holiness.
Novamente, tudo isso está relacionado ao assunto da santidade.
Now, granted, that does not mean that every individual would have sinned and rebelled against God.
É claro que isso não significa que todo indivíduo está rebelde para com Deus.
Neither does it mean that the individuals who suffer the consequences of chastisement themselves were the bigger sinners.
Isto é, também não significa que aqueles que sofrem os castigos de Deus são os maiores pecadores.
But it is because God wants the atmosphere of his people to speak holiness unto the Lord.
Mas é porque ele quer que a atmosfera do seu povo comunique santidade ao Senhor.
God wants his people to be consecrated to him.
Deus quer que o seu povo seja consagrado a ele.
And where that is not the general tone of the spirituality of the people.
E quando isso não é o verdadeiro tom da espiritualidade do seu povo,
God comes in judgment.
Deus vem em juízo.
He chastises his people.
Ele castiga o seu povo.
And oh, that we may realize that even today.
Que nós nos apercebamos disso ainda hoje.
For we are as Christ Church in covenant relationship with God.
Porque como igreja de Cristo nós estamos em relacionamento pactual com Deus.
As he says in 1 Peter, quoting the Old Testament.
Como ele diz lá em 1 Pedro, citando o Antigo Testamento.
We are to be holy.
Nós temos que ser santos.
Because he is holy.
Porque ele é santo.
It is not an Old Testament relationship that we have got nothing to do with.
Não é um relacionamento do Antigo Testamento com o qual nós não temos nenhum contato ou que não vale para nós.
God wants us to be consecrated to him.
Deus quer que nós sejamos consagrados a ele.
God wants us ethically to be separated from sin.
Deus quer que nós sejamos separados do pecado, então eticamente distintos.
And where that is not true, chastisement will come.
E quando isso não acontece, castigo vem.
The judgment must begin with the people of God.
O juízo tem que começar com o povo de Deus.
So that we might be saved from the final judgment that will send people to hell.
Para que nós sejamos libertos do juízo final que enviará as pessoas ao inferno.
That is what our relationship with God ought to be.
Esse que deve ser o relacionamento que devemos ter com o Pai.
Let me ask you the question.
Deixe-me fazer a pergunta.
Is this issue very alive in our mind?
Será que essa questão está muito viva nas nossas mentes?
Is this our view of God?
Será que essa é a nossa visão de Deus?
That is a God who demands holiness from us.
Que ele é um Deus que exige santidade de nós.
And that where holiness is missing stubbornly, so he comes with judgment.
E que quando não há santidade, ele vem com juízo sobre nós.
Or do we now have a view of God as a kind of old grandfather?
Ou será que a gente tem uma visão de Deus como se fosse aí um velho vovô?
And that we are his little grandchildren.
E que nós somos netinhos dele.
So that even when we have played in the mud and in the soil.
De tal forma que mesmo quando a gente brinca na terra e na lama.
And our hands and clothes are dirty.
E nossas roupas, nossas mãos estão sujas.
We can still jump onto his laps and make his suit dirty.
E aí nós ainda podemos pular no colo dele, sujar o paletó dele.
And all he is doing is laughing about it.
E tudo que ele faz é simplesmente sorrir nas crianças.
Going, you know, these children.
Eu não vou fazer isso não. Ele está rindo para as crianças. Essa é a ideia, né? Ficou claro?
Okay. Whatever he has said, let's go on.
Yeah. I said I'm not going to do what you just said.
I guessed.
I think it communicates well.
Yeah. Good. God is not like that.
Deus não é assim.
He is the majestic one.
Ele é o majestoso.
He is the holy God.
Ele é o Deus santo.
He hates sin.
Ele odeia pecado.
He must punish sin.
Ele tem que punir pecado.
We must not play with sin and expect him to still welcome us into his presence.
A gente não pode brincar com o pecado e ainda esperar que ele nos receba e dê as boas-vindas diante da presença dele.
That's the atmosphere in which God is accepting this temple from Solomon.
Essa é a atmosfera na qual Deus está aceitando o templo de Salomão.
But let's go on. What else do we learn from this passage?
Mas vamos prosseguir. O que mais que a gente pode aprender nessa passagem?
That we can apply to the study of revival.
Que a gente pode aplicar ao estudo do avivamento.
It is that we must go on to see that God's chastisement is meant to produce heartfelt repentance.
De que nós devemos ver que o castigo de Deus deve produzir um arrependimento genuíno do coração.
And that in itself is what true revival is.
E isso é em si mesmo o verdadeiro avivamento.
This is what God was working towards as he spoke to Solomon.
É isso que Deus estava buscando quando ele falou a Salomão.
Look at what he says immediately after verse 13.
Olha o que ele diz imediatamente após o verso 13.
He says, when I have sent drought and I have sent locusts and pestilence.
Ele diz, depois de dizer que enviaria chuva, seca, gafanhotos e peste.
In verse 14, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus.
Notice there, he's not talking about all human beings.
Perceba que ele não está falando de todos os seres humanos.
He's talking about my people who are called by my name.
Ele está falando do meu povo que se chama pelo meu nome.
Obviously, at the time this was being written, it was about the people of Israel.
É claro que no tempo em que isso foi escrito, dizia respeito ao povo de Israel.
They were in that covenant with Jehovah.
É eles que estavam naquela aliança com Jeová.
Where he could say, you are my people, I am your God.
Onde Deus podia dizer, vós sois meu povo, eu sou o vosso Deus.
They were called the people of Yahweh.
Eles eram chamados de o povo de Yahvé.
And as we cross Calvary,
e à medida que a gente cruza o Calvário, isto é, passa para o outro lado do Calvário,
that now is our identity as the Christian church.
Essa agora é a nossa identidade como igreja cristã.
We are the people of God.
Nós somos o povo de Deus.
As the apostle Paul would say it in Ephesians chapter 2.
Assim como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2.
That we who were once a people far away.
De que nós que éramos antes um povo distante de Deus.
Have now been brought near.
Nós agora fomos aproximados de Deus.
Through the finished work of Jesus Christ.
Através da obra consumada de Jesus Cristo.
We are no longer aliens and foreigners.
Nós não somos mais estrangeiros, não somos mais estranhos a Deus.
We are verily, verily the people of God.
Nós somos verdadeiramente o povo de Deus.
And so as God is making this promise here,
então à medida que Deus faz essa promessa aqui,
as we cross over beyond Calvary,
e nós passamos do outro lado do Calvário,
he is now pointing to us, the Christian church.
Ele agora está apontando para nós, a igreja cristã.
In which both Jew and Gentile that repents from sin and believes in Jesus is included.
E no, o povo de Deus no qual tanto judeu quanto gentil que crê em Jesus Cristo está incluído nesse povo.
And what he is telling us in plain language here,
e o que ele está dizendo aqui em linguagem muito clara,
is that in God's pursuit of holiness,
de que na busca de Deus por santidade,
there will be those seasons when he will chastise us as his people.
Haverá tempos em que ele vai castigar o seu povo.
And what he is aiming for is for us to abandon our idolatry.
E o que ele objetiva com isso, o que ele intenta com isso, é fazer-nos afastar de nossa idolatria.
That we abandon our rebellion.
De que nos afastemos da nossa rebelião.
And come again to a singleness of heart before God.
Para que nós nos voltemos para um coração não dividido, totalmente direcionado a Deus.
We come to true consecration to him.
A gente chega à consagração verdadeira e total. mortal a ele.
We come to truly worship the true and living God.
E aí nós nos achegamos à verdadeira adoração do verdadeiro Deus vivo.
Through our Lord Jesus Christ.
Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
And how does he describe this turnaround? How does he describe this turnaround?
E como é que isso descreve a virada?
He captures it in these words that we find here.
Ele descreve nas palavras que nós encontramos aqui.
That we humble ourselves,
que nós nos humilhemos.
We pray to him,
nós oremos a ele.
We seek his face,
nós o buscamos a sua face.
And we turn from our wicked ways,
e nos convertemos dos nossos maus caminhos.
If I was to bring all those words together into one,
se eu pudesse reunir todas essas palavras em uma,
I would call it repentance.
Eu chamaria de arrependimento.
Repentance.
Arrependimento.
And all friends, true revival includes repentance.
E meus irmãos, verdadeiro avivamento inclui arrependimento.
It crushes the self-righteousness of a people who live in hypocrisy.
É, o avivamento, ele, o arrependimento, ele moe a autojustiça de um povo que vive em hipocrisia.
There is a real recognition of our individual and corporate sin.
Há um reconhecimento genuíno do nosso pecado, tanto individual como corporativo.
There is a recognition that we ourselves are spiritually bankrupt. We've got nothing to give to God.
Há um reconhecimento de que nós somos espiritualmente falidos, não tem nada que nós podemos oferecer a Deus.
And so we simply throw ourselves at his feet for mercy.
Então a gente simplesmente se joga aos seus pés, clamando por misericórdia.
We plead with him.
Nós suplicamos a ele.
We seek his face.
Nós buscamos o seu rosto.
That he may turn his wrath away from us.
Para que ele afaste a sua ira de nós.
The chastisement of a loving father, that it might be turned away from us.
O castigo de um pai amoroso, que ele seja afastado de nós.
Even as we are deliberately resolved to turn away from our sin.
Mesmo que nós estejamos deliberadamente resolvidos a nos voltar dos nossos pecados.
And oh, when God visits with revival,
quando Deus visita com avivamento,
that is what happens.
É isso que acontece.
From the top to the bottom.
Desde o mais alto até o mais baixo.
The preachers, the elders, everybody.
Isto é, os pregadores, os presbíteros, todo mundo.
Including the what we would call the ordinary members of the church.
E até aqueles que nós chamaríamos de os membros comuns da igreja.
The prayer meetings are full of tears and crying before the Lord.
As reuniões de oração estão cheias de lágrimas e de clamor pelo Senhor.
There is a brokenness among the people.
Tem um espírito quebrantado entre o povo de Deus.
And it is not a brokenness that is forced from the outside in.
E não é um quebrantamento que é forçado de fora para dentro.
It is a contrition that takes place from the inside out.
É uma contrição que vem de dentro para fora.
There is the power of God that convicts of sin.
Esse é o poder de Deus que convence o homem do pecado.
Causes a people to realize we need God's mercy and forgiveness.
Esse é um povo que faz com que o povo reconheça que nós precisamos da misericórdia de Deus.
There is no place for pride here.
Não há lugar para orgulho aqui.
There is only one whose pride is upheld, and is the pride of the living God.
Só tem um orgulho que pode ser exaltado aqui, e é o orgulho do Deus vivo.
He alone is the righteous one.
Ele somente é o justo.
He alone is the God of holiness.
Ele somente é o Deus de santidade.
All that we can bring before him is our filthy rags.
Tudo que nós podemos apresentar a ele são as nossas roupas imundas.
As Augustus Toplady puts it in an English hymn.
Como o Augustus Toplady coloca num hino inglês.
Nothing in my hands I bring, simply to your cross I cling.
Eu não posso trazer nada ao Senhor, simplesmente me agarro na tua cruz.
Oh, that we may know something of this.
Ah, que a gente conheça um pouco acerca disso.
As the people of God broken before him.
Como o povo de Deus quebrantado diante do Senhor.
Not simply saying our prayers, but praying to him.
Não simplesmente repetindo as orações, mas de fato orando a ele.
Not thinking in terms of time when we are in his presence, but broken and crying out to him.
Não pensando em quanto tempo nós gastamos na sua presença, mas de fato quebrantados diante dele.
And not only about our individual sins, but also our corporate sins.
E não preocupados só com nossos pecados individuais, mas com os pecados corporativos.
Our worldliness as God's people.
Nosso mundanismo como povo de Deus.
Our idolatry as God's people.
Nossa idolatria como povo de Deus.
Our hypocrisy as God's people.
Nossa hipocrisia como povo de Deus.
Our cold-heartedness as God's people.
Nossa frieza como povo de Deus.
To be crying out to God that he might forgive us.
E nós devemos clamar a Deus para que ele nos perdoe.
That he might give us a day of refreshing.
Para que ele nos dê um dia de frescor.
God is saying to Solomon,
Deus está dizendo para Salomão,
that where this begins to happen among God's people,
que quando isso começa a acontecer em meio ao povo de Deus,
and they cry in this way in this temple,
e quando eles suplicarem dessa maneira no templo,
he would hear their cry.
Ele ouviria o clamor do povo.
He would respond to their cry.
Ele responderia ao clamor do povo.
And it is this response that we now read about at the end of verse 14.
E é dessa resposta que a gente lê no finalzinho do verso 14.
He says there that I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.
Ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
God is basically saying this place is going to be special to me.
Deus está basicamente dizendo: esse lugar vai ser especial para mim.
And as you know, it was to be the place where they would make their sacrifices.
E você sabe, era o lugar onde as pessoas deviam trazer os seus sacrifícios.
They would bring the animals for the atonement.
Eles deviam trazer os animais para realizar a expiação.
And as those animals would be killed,
e à medida que os animais fossem mortos,
it would symbolize not only the owning of sin, but also its judgment, rightful judgment.
E esses sacrifícios significariam não simplesmente o reconhecimento do pecado, mas a justiça apropriada de Deus.
And as those that are slaying those animals would say,
e como aqueles que matavam os animais diriam,
there go we. But for the grace of God, there we go. But for the grace of God,
lá vamos nós, mas para a graça de Deus.
God would hear from heaven.
Isto é, Deus ouviria dos céus.
God would forgive their sin.
Deus perdoaria os pecados deles.
God would lift the chastisement from them.
Deus elevaria ou tiraria o castigo deles.
Brethren, notice this.
Meus irmãos, observem o seguinte.
That this was not a formula for prosperity.
Que essa não era uma fórmula para prosperidade.
So that people can now be happy to enjoy the most they can in this world.
Para que as pessoas curtam o máximo que elas puderem as alegrias desse mundo.
Which is the way it is often used today.
Que às vezes é a maneira como usam esse texto hoje em dia.
As a kind of magic wand formula to take away suffering and bring a lot of happiness.
Como se fosse uma fórmula mágica, uma varinha mágica para tirar o sofrimento da vida e trazer felicidade.
Notice that it was about God forgiving the idolatry and rebellion of his people.
Lembra que tinha a ver com Deus perdoar a idolatria e a rebeldia do seu povo.
Because being holy, he wants them to be holy as well.
Porque sendo santo, ele quer que eles sejam santos também.
And as long as they continue in unholiness, yes, lack of holiness.
Enquanto eles continuam em falta de santidade,
he was going to place his heavy hand upon them.
Ele colocaria sua mão pesada sobre eles.
So that they could feel that he is unhappy with them.
Para que eles pudessem sentir o desprazer de Deus
com eles. He would squeeze out any kind of worldly fun that they were having.
E Deus esmagaria qualquer tipo de sentimento prazeroso, mundano que eles estivessem tendo.
Until they came back to him.
Até que eles voltassem a ele.
It is about restoring a relationship between God and his people.
Tem a ver com restaurar um relacionamento entre Deus e o seu povo.
So that they would be consecrated to him with all their hearts.
Para que eles fossem consagrados a Deus com todo o seu coração.
So that they would walk in the paths of righteousness according to his law.
Para que eles andassem nos caminhos de santidade, de justiça, conforme a sua lei.
That's what this is about.
É sobre isso que o texto está falando.
And so you notice the first thing he does is to forgive them.
Então percebe que a primeira coisa que Deus faz é perdoá-los?
So that there is a reconciliation with their God.
Para que haja uma reconciliação com o seu Deus.
And because there is a reconciliation with their God.
E porque há uma reconciliação com o seu Deus.
He now lifts the chastisement.
Ele agora suspende o castigo.
It has fulfilled its purpose.
Ele cumpriu o seu propósito.
Why continue to spank them when they have repented of their sin?
Porque continuar a castigá-los se eles se arrependeram dos seus pecados.
So it's not a formula to make our nations prosperous.
Então não é uma fórmula para tornar as nossas nações prósperas.
It is God saying, I am holy. You should be holy.
É Deus dizendo, eu sou santo, então você deve ser santo.
And that's the message that comes from the Old Testament right into the New.
E essa é a mensagem que vem do Antigo Testamento para o Novo Testamento.
God wants the hearts of his people to be consecrated to him.
Deus quer o coração do seu povo consagrado a ele.
And when we reduce Christianity to simply a source of fun for ourselves,
e quando nós tornamos o cristianismo uma fonte de diversão para nós mesmos,
when we make the house of God into a den of thieves,
quando a gente transforma a casa de Deus numa cova de ladrões,
God is not indifferent to that.
Deus não fica indiferente a isso.
He is not indifferent.
Ele não fica indiferente.
He is a God who reigns in the heavens.
Ele é um Deus que reina nos céus.
He is holy.
Ele é santo.
And he wants holiness to be evident among us.
E ele quer que a santidade se torne evidente entre nós.
But when we recognize that we have sinned against our God.
É quando nós reconhecemos que nós pecamos contra o nosso Deus.
And we look to the finished work of Jesus Christ.
E nós olhamos para a obra consumada de Jesus Cristo.
That he has atoned for our sins.
De que ele expiou pelos nossos pecados.
That all our rebellion against God was nailed to the cross.
De que toda a nossa rebeldia para com Deus foi crucificada lá no Calvário.
That all our idolatry was nailed to his cross.
De que toda a nossa idolatria foi martelada e presa lá na cruz.
That when he said it is finished, he had taken all the ugliness of our sins.
E quando ele disse está consumado, ele tirou toda a feiura do nosso pecado.
Not only that which we had done before our conversion.
Não somente aquilo que nós fizemos antes da nossa conversão.
But that which has recently characterized our lives.
Mas até aquilo que recentemente tem caracterizado as nossas vidas.
Our lives as individuals.
Nossas vidas como indivíduos.
Our lives collectively as God's people.
Nossas vidas coletivamente como povo de Deus.
When that truth overwhelms our hearts,
quando essa verdade ela toma o nosso coração e o invade,
so that we are grateful to God afresh for Calvary,
de que nós então renovamos o nosso encanto pelo Calvário,
that we are broken by the realization,
e nós então somos quebrantados pela percepção,
that God himself has taken the punishment for our sins.
De que o próprio Deus foi quem recebeu a punição pelos nossos pecados.
Including the very sins we've been committing against him, even as his people.
E inclusive os pecados que nós temos cometido ainda hoje como povo dele.
When we as a people of God collectively come to him with that brokenness.
Quando nós como povo de Deus coletivamente nos aproximamos dele com esse quebrantamento,
The Lord forgives.
O Senhor perdoa.
The Lord has pardon upon us.
O Senhor Deus trouxe perdão sobre nós.
The Lord brings a season of renewed freshness among us.
O Senhor traz um tempo de renovado frescor entre nós.
Indeed, there is a peace within us that we would have not known before.
E surge uma paz entre nós que nós não conheceríamos do contrário.
There is a joy that He brings upon our hearts to assure us of His pardon.
Vem uma alegria ao nosso coração que nos assegura do perdão.
There is a love that overflows for him and for one another.
Tem um amor que transborda tanto por ele quanto por pelos outros.
Indeed, whatever form of chastisement he may have been bringing upon us,
então,
God
não importa,
lifts it.
Não importa que tipo de castigo Deus esteja trazendo sobre nós, ele suspende esse castigo.
God is an active God.
Deus é um Deus ativo.
He often, for the sake of his relationship with his people, causes suffering to come upon us and those around us.
É por causa desse relacionamento com o seu povo, ele traz sofrimento sobre nós e aqueles que estão próximos de nós.
And when God has his mercy upon us, it overflows even to our community.
E quando a misericórdia de Deus vem sobre nós, ela também transborda para as comunidades ao nosso redor.
And it's only in that sense that the outside world has the crumbs of the bread falling off from our table.
E é nesse sentido que as comunidades ao redor do povo de Deus têm as migalhas, por assim dizer, que caem da nossa mesa.
But let me ask as we come to a close.
Então deixa eu perguntar alguma coisa à medida que nós encerramos.
Where is the church in Recife or the church in Brazil in this curve?
Nessa curva que eu apresentei, onde é que está a igreja em Recife ou a igreja no Brasil?
Remember where we started?
Lembra onde nós começamos?
God is holy.
Deus é santo.
We must be holy.
Nós temos que ser santos também.
We are the people of God.
Nós somos o povo de Deus.
And God wants us to be as He is.
E Deus quer que nós sejamos como Ele é.
God wants us to be consecrated to Him.
Deus quer que nós sejamos consagrados a Ele.
God wants us to be a repentant people.
Deus quer que nós sejamos um povo arrependido.
I want to ask, where are you in that curve?
E eu gostaria de perguntar a você, onde é que você está nessa curva?
What is the general atmosphere among the people of God here?
Qual é a atmosfera geral entre o povo de Deus aqui?
Is it an atmosphere of declension?
Será que é uma atmosfera de decadência?
Growing worldliness?
Isto é, de mundanismo crescente?
A church full of idolatry?
Uma igreja cheia de idolatrias?
Or is it a church that is on the upswing?
Ou será que é uma igreja que está na subida?
Where souls who are getting saved are coming into a wholesome spiritual atmosphere.
Onde as almas que estão sendo salvas estão entrando numa atmosfera de santidade, de inteireza.
Where the preaching is God-centered.
Onde a pregação é centrada em Deus.
Calling all of us as servants of the living God to live for the one whom we worship. God.
Chamando a todos nós, servos do Deus vivo, que adoremos a Ele.
A preaching that constantly takes us back to Calvary.
A pregação que nos traz sempre de volta ao Calvário.
As the way in which God has dealt with our sin.
Na forma como Deus lidou com o nosso pecado.
As the way in which God continues to deal with our sin.
Como a forma que Deus continua a lidar com o nosso pecado.
And as the way in which God breaks us. As we are there seeing what he has done for us.
E na maneira como Deus quebranta-nos à medida que nós vemos aquilo que ele fez por nós no Calvário.
I ask again, what is the atmosphere in the church now?
Eu pergunto novamente, qual é a atmosfera na igreja agora?
Oh friends, most of us cannot be responsible for the wider atmosphere of the church.
A maioria de nós, irmãos, não pode ser responsável pela atmosfera mais ampla da igreja.
But we must be responsible about our own souls.
Mas nós temos que ter responsabilidade sobre nossas próprias almas.
Are you one who is pulling down the spirituality of the church?
Será que você é um daqueles que está puxando para baixo a espiritualidade da igreja?
Or are you one whose role enhances the God-centeredness, Christ-centeredness of the church?
Ou será que o seu papel é de aumentar a centralidade de Cristo e a centralidade de Deus na igreja?
God wants you to be individually holy.
Deus quer que você seja individualmente santo.
And may God help you to be broken if indeed you are pulling down the spirituality of the church.
Que Deus te ajude a ser quebrantado, porque se Ele não fizer, você está rebaixando a espiritualidade e a santidade da igreja.
Because revival is about you coming to repentance.
Porque avivamento,
about that attitude.
Porque avivamento tem a ver com você a vir ao arrependimento em relação a essa atitude.
If it is a lack of salvation, it's about you crying to Jesus to really, really, really save you.
Porque se tem a ver com salvação, você tem que clamar de fato para que Jesus te salve.
That you may know true holiness from inside out.
Para que brote santidade de dentro para fora.
And not be a mere whitewashed tomb, dead people's bones on the inside.
Para que você não seja igual um sepulcro caiado, bonito por fora, mas cheio de ossos mortos de gente dentro.
Revival must begin with you being broken for the first time at the foot of the cross.
Avivamento tem a ver com Deus quebrantar você pela primeira vez aos pés da cruz.
And if you are a backslidden Christian,
e se você é um cristão que se desviou, que resvalou os pés,
revival is about you coming back to the foot of the cross.
Avivamento tem a ver com você retornar de volta aos pés da cruz.
In true brokenness.
Um verdadeiro quebrantamento.
Maybe God has already begun to tighten the screws around you.
Talvez Deus já começou a apertar o parafuso na sua vida.
Some form of drought or locusts have begun to bring about untold suffering in your life.
Talvez algum tipo de seca ou gafanhoto começou a trazer sofrimento, privação na sua vida.
Humble yourself today.
Humilhe-se perante o Senhor hoje.
Seek God afresh today.
Busque ao Senhor novamente hoje.
Pray to Him. Seek His face.
Ore a Ele. Busque a sua face.
That He may forgive you of your backsliding.
Para que Ele perdoe você do seu retrocesso.
That you may begin afresh with Him today.
Para que você comece novamente com Ele hoje.
May your individual revival.
Que o seu avivamento individual
lead to a widespread revival.
Conduza a um avivamento espalhado.
Amen.
Amém.
Pray for us.
Vamos orar. Senhor, ouvimos a tua promessa de que mesmo em tempos difíceis, se o teu povo que se chama pelo teu nome orar, te buscar, se humilhar, afastar-se dos maus caminhos, o Senhor vai ouvir a nossa prece. Então ensina o teu povo a sempre ser ferido pela tua santa lei, e a buscar o teu perdão no Evangelho de Jesus Cristo. Que o teu povo se volte para a cruz todos os dias da sua vida, até o término da nossa salvação. Senhor, a cruz não é mensagem só para aqueles que não te conhecem. A cruz é mensagem também para aqueles que já te conhecem, mas que carecem de perdão contínuo. Por isso, ensina o teu povo a voltar-se para o Senhor constantemente. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.